10h35, hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Como você ouviu aí na rede CBN, mais um ataque à escola, desta vez no estado de Goiás. A gente se fala sobre esse assunto por aqui também, porque um post com uma ameaça de massacre em escolas de Toledo acende o alerta entre autoridades nesta terça-feira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Nesta terça-feira, realmente, a cidade de Toledo estava em polvorosa após esse post ser publicado numa rede social e espalhado por grupos de WhatsApp, dando conta de possíveis ataques às escolas do município, tanto estadual quanto escolas particulares também, com a frase Massacre Toledo, Paraná. O procurador-geral da Prefeitura de Toledo, Mauri Refati, afirmou que está sendo feito um trabalho integrado com a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança e a Polícia Civil no sentido de apurar todas as informações, não apenas sobre esse post, mas a qualquer outro que porventura seja publicado. Já o comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, o capitão Jimmy Cauí Carlesso, garantiu que a corporação vem acompanhando não apenas estes, mas todos os casos envolvendo possíveis ameaças contra estabelecimentos escolares. De acordo com o capitão, estão sendo feitos encontros com equipes da patrulha escolar em conjunto com a chefia do Núcleo Regional de Educação e está prevista uma reunião com diretores das escolas que integram o Núcleo Regional de Educação ainda esta semana para falar sobre a segurança nas escolas. O objetivo, de acordo com o capitão, é trabalhar no sentido de coibir e apurar as situações que surgem, trabalhar com as escolas no sentido da prevenção e garantir um ambiente escolar seguro. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Um motociclista morreu em um acidente no interior do município de São João do Triunfo. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O jovem Emerson Gorchakowski, de 22 anos, morreu em um grave acidente registrado ontem no interior do município de São João do Triunfo, próximo a São Mateus do Sul, em uma localidade conhecida como Guaiaca dos Pretos. Ele conduzia uma moto e colidiu de frente com uma carreta. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram no local, já encontraram o motociclista sem vida. O acidente ocorreu no início da noite, por volta das 18 horas e 30 minutos, em uma estrada que não é asfaltada, ou seja, é aquela estrada de chão, sem sinalização, o que certamente contribuiu para a gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas desta colisão. Esta ocorrência não entra nas estatísticas do feriadão de Páscoa das rodovias paranaenses, mas é bom lembrar que no feriado a PRF e o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado registraram 26 mortes nas rodovias federais e estaduais que cortam o estado do Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E 10 acidentes foram registrados nas rodovias federais dos Campos Gerais durante o feriadão de Páscoa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Luciano, bom dia a todos. Desses acidentes, foram 3 mortes e 14 feridos durante a Operação Semana Santa aqui na região dos Campos Gerais. Os principais tipos de acidentes foram colisão frontal e saída de pista, que responderam por 80% das ocorrências. O acidente mais grave ocorreu no primeiro dia de operação, na quinta-feira, pouco depois das 8h30 da noite, na BR-376, em Ponta Grossa, onde ocorreu um engavetamento, resultando em 2 pessoas mortas, uma mulher de 37 anos e uma criança de 7 anos, além de 6 pessoas feridas. Durante todo o período de operação aqui na região dos Campos Gerais, foram fiscalizados 721 veículos. 783 pessoas e realizados 340 testes do bafômetro. Dessa fiscalização, 3 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Um deles foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por crime de trânsito. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que assaltantes fortemente armados e encapuzados chegam à agência bancária da Caixa Econômica Federal em Antonina, aqui no nosso litoral. Eles descem do carro, já com armas na mão, entram na unidade. De acordo com a Polícia Militar, foram levados valores dos caixas, cheques, celulares e um revólver calibre 38 que pertencia ao segurança da agência. Ainda conforme a polícia, cerca de R$175 mil foram recuperados. Parte estava na rodovia, outra dentro dos veículos apreendidos e parte na mata, onde os ladrões entraram para fugir da polícia militar. Além do dinheiro, foram encontrados dois coletes à prova de balas, celulares e dois carros utilizados na fuga. As buscas acontecem na região do quilômetro 42 da BR-277, onde ontem à tarde houve uma troca de tiros entre os assaltantes e uma equipe da Polícia Militar. Os quatro suspeitos seguem foragidos e a Polícia Militar conta com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas para encontrar os criminosos e também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Professores das Universidades Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá cruzam os braços nesta terça após o governo do estado anunciar menos de 6% de reposição salarial. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esta paralisação dos professores das duas universidades estaduais. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa paralisação de hoje aqui em Londrina, ela foi aprovada em assembleia realizada pelos professores da UEL na semana passada, por unanimidade, após o governador Ratinho Júnior anunciar uma reposição salarial de 5,79%. O sindicato que representa a categoria por aqui afirma que o percentual fica muito abaixo do esperado pelos professores, que estimam uma perda salarial nos últimos anos de mais de 40%. Nessa manhã, uma nova assembleia acontece na UEL para votar o indicativo de greve. E quem também decidiu paralisar as atividades nessa terça foi a Universidade de Maringá, além da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Em nota, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior informou que vem discutindo com lideranças e sindicatos as pautas que envolvem todas as categorias e que a questão da reposição salarial está sendo estudada pelas demais áreas do governo, já que a demanda é para uma avaliação orçamentária. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Bom, a Cláudia citou entre as universidades que estão paralisadas, né, a Universidade Estadual de Maringá e a UEM faz um estudo sobre a drenagem do Parque do Ingá para evitar futuros alagamentos na região. No fim de semana, a pista emborrachada do entorno do parque, que custou R$4 milhões, teve mais uma parte arrancada pela chuva. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. É a terceira vez que a pista emborrachada no entorno do Parque do Ingá, cartão postal de Maringá, é danificada pela água da chuva. Essa camada emborrachada custou R$4 milhões, como você disse, foi instalada sobre a pista de caminhada no entorno do Parque do Ingá para dar mais conforto aos atletas e usuários comuns que utilizam a pista para treinar, se exercitar ou apenas por lazer. Quando a pista foi instalada, os elogios foram muitos. O material diminuiu o impacto das passadas. Mas, no ano passado, depois de uma chuva bem forte, a região do entorno do parque ficou alagada e a pista emborrachada não resistiu. Uma parte saiu boiando e as imagens circulam até hoje nas redes sociais. Logo em seguida, outro trecho da pista descolou após uma tempestade e nesse fim de semana, embora a chuva não tenha sido tão forte, mais um pedaço foi embora. Agora só resta metade da pista emborrachada. O resto já voltou a ser pista de asfalto duro. E os vídeos da pista toda enrugada também viralizaram desta vez. O problema do parque é a drenagem. Muitos prédios foram construídos ao redor, a área impermeável diminuiu e duas situações castigam a reserva florestal. Enquanto o lago artificial do parque está secando, toda vez que chove,
é a região externa no entorno do parque que vira um rio. A Universidade Estadual de Maringá, a pedido da Prefeitura, está realizando um estudo para avaliar a drenagem e propor soluções. Sobre o entorno, o estudo ainda deve demorar para chegar a uma conclusão e talvez o restante da pista não resista às próximas chuvas. Mas em relação ao lago que está secando, uma solução já foi apresentada à Prefeitura: alterar o rumo dos canais que levam a água da chuva para o lago. Os ouvintes, inclusive, brincam que se desse para levar toda a água que se acumula na pista de caminhada durante uma chuva para o lago, o problema estava resolvido. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Então tá aí, a Universidade Estadual de Maringá entra nessa discussão para tentar resolver este problema público, né? O problema do alagamento ali na região, que mais uma vez danificou essa pista cara, hein? 4 milhões de reais a pista emborrachada do entorno do Parque do Ingá. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.